cumprimentando aos senhores senadores e senadoras, bem como a Vossa Sua Excelência, o presidente dessa sessão, eminente senador Cícero Lucena, desejo nesta oportunidade apresentar um pronunciamento que considero ser oportuno, dada a circunstância do momento que vivemos e, principalmente, da expectativa que a sociedade, principalmente o setor empresarial, tem em relação a esta matéria. Meu objetivo hoje, ao ocupar esta tribuna, é chamar a atenção para uma questão de suma importância, que não tem recebido o devido cuidado do governo federal. A necessária revisão dos valores para o enquadramento das micro e pequenas empresas no Simples Nacional, conhecido como Super Simples. O Simples Nacional é um sistema integrado de arrecadação, cobrança e fiscalização de tributos, criado para facilitar a atividade do micro e pequeno empreendedor, que reúne o pagamento de diversos tributos em uma única conta, com tratamento tributário diferenciado e favorecido. É um tema com o qual, senhor presidente, pessoalmente, tenho muita afinidade, pois além de ter formação em ciências contábeis, fui o relator, quando exercia mandato de deputado federal, da medida provisória 1526, em 1996, que deu origem à Lei 9.317, que instituiu o Simples Federal, no governo de Fernando Henrique Cardoso. Em 2006, o Simples Federal deu lugar ao Super Simples, instituído pela Lei Complementar número 123, que passou a abranger, além de tributos federais, as cobranças estaduais e municipais. Estabeleceu-se como teto para enquadramento no Simples Nacional uma receita anual bruta igual ou inferior a R$ 240 mil para microempresas e R$ 2.400.000 para empresas de pequeno porte. O senador Armando Monteiro conhece muito bem do assunto, como ex-presidente da Confederação Nacional da Indústria, como ex-deputado e como eminente senador. Aquele teto era um teto adequado para aquele momento. A Lei Complementar número 139, de 2011, reajustou esse teto em 50%, estabelecendo a partir de 2012 o valor máximo de R$ 360 mil para microempresas e de R$ 3.600 mil para empresas de pequeno porte, beneficiando um número ainda maior de empresas. No entanto, senhor presidente, hoje, muitas dessas empresas correm o risco de perder o direito ao Super Simples, pois sua receita bruta anual está estourando o teto, está ultrapassando estes valores. E na maioria dos casos, senador Blairo Maggi, isso não acontece porque essas empresas estão crescendo e faturando mais. Isso acontece por culpa dos índices inflacionários que vivemos do ano de 2012 e também neste ano de 2013. A inflação, como todos sabemos, eleva artificialmente o faturamento das empresas. O valor que entra a mais não representa lucro, pois as despesas crescem na mesma proporção, quando não até mais. A inflação oficial de 2012, medida pelo IPCA do IBGE, fechou em 5,84%. Os analistas de mercado e o próprio Banco Central preveem índice igual ou maior para 2013. Assim, chegaremos a 2014 com uma inflação acumulada de pelo menos 12% nos dois anos, desde a última revisão do teto do Simples Nacional. Muitas empresas, senhor presidente, serão obrigadas a deixar o sistema sem que tenham mudado seu perfil de negócio. As consequências para estas empresas e seus funcionários serão catastróficas, senador Mário Couto. Elas precisarão passar por ajustes dolorosos, o que poderá levar à perda de produtividade e até a demissões. É possível que muitas empresas optem, inclusive, por reduzir seu tamanho. decidam abrir mão de buscar o crescimento, para não correrem o risco de perderem seu enquadramento no Super Simples. Só para mencionar um exemplo, Florianópolis é uma cidade turística, capital do meu estado, Santa Catarina. Eu vi, no período anterior àquela correção de 50%, restaurante, fechar portas em pleno mês de dezembro para não ter que cair para uma outra faixa de contribuintes. Fechar um restaurante de uma cidade turística no mês de dezembro é realmente algo espantoso, mas acontece. Eu também vi e vejo muitas vezes Brasil afora pessoas que têm pequenos negócios desmembrarem esse negócio e abrirem um outro no nome de algum conhecido, de algum funcionário ou até de um parente para exatamente continuar se beneficiando do Super Simples. Nós não podemos permitir que coisas desse tipo aconteçam. Nós precisamos é reajustar a tabela do Simples e aí manter tudo dentro da legalidade e em benefício do Brasil e da receita tributária coerente e adequada. Já ouço Vossa Sua Excelência, o senador Armando Monteiro. Apenas quero dizer adicionalmente, estamos falando de um universo que engloba mais de 90% das empresas do nosso país, que emprega quase 60% dos trabalhadores brasileiros. É um setor que precisa ser constantemente estimulado e protegido. Reajustar o teto do Simples pelo índice de inflação não significa, de forma alguma, promover a indexação da economia nem gerar mais inflação. Pelo contrário, essa medida pode até mesmo ajudar a conter a escalada inflacionária, visto que contribuirá para o aumento dos fatores de produção em nosso país. Contribuirá para aumentar a oferta de produtos frente a uma demanda ainda muito aquecida. Por isso tudo, é fundamental que se promova um ajuste de pelo menos 12% no teto do Super Simples. Lembremos, senhores senadores, senhoras senadoras, que esta mudança está sujeita à regra constitucional da anterioridade tributária. Precisamos promover o ajuste ainda este ano para que ele já possa valer a partir de 2014. E agora ouço com muito prazer o aparte que me solicitou o eminente senador Armando Monteiro.
Senador Paulo Bauer, Vossa Excelência traz um assunto de grande importância. É muito oportuno o pronunciamento de Vossa Excelência, porque, como Vossa Excelência bem coloca, nós convivemos com esse problema, que é a defasagem das faixas do Simples, num país que ainda tem uma inflação relativamente alta. Porque não nos iludamos, o Brasil tem uma inflação alta, 6%, 5,5% para os padrões internacionais, é uma inflação alta. Portanto, o efeito inflacionário sobre essas faixas faz com que a cada 2 anos nós tenhamos, como Vossa Excelência muito bem coloca, uma defasagem acentuada, o que nos leva a artifícios, que são frequentemente esse, de criar outra empresa. Mas eu queria acrescentar ao pronunciamento de Vossa Excelência aquilo que, a meu ver, representa hoje uma nova agenda para as micro e pequenas empresas dentro dessa visão de que temos novos desafios. E eu sei que isso não escapa à compreensão de Vossa Excelência. Por exemplo, o alargamento da utilização da substituição tributária no ambiente dos pequenos negócios tem tido um efeito altamente penalizador sobre as atividades das pequenas empresas. O que é que acontece? Os estados alargaram muito a aplicação da substituição tributária e as empresas são fortemente penalizadas, porque antecipam o recolhimento dos tributos. Nesse segmento, onde já há carência de capital de giro, elas são obrigadas a antecipar o recolhimento através do processo da substituição tributária. Lembra ainda, senador Paulo Bauer, a necessidade de criar um regime de transição. Mesmo que as faixas sejam corrigidas, sabe bem, Vossa Excelência, que quando se cai da faixa, se sai daquela faixa, as empresas têm logo que assumir uma imensa elevação da carga tributária. Ora, isso significa um viés anticrescimento. O sistema tributário brasileiro tem esse viés. Quem cresce, e no mundo inteiro se busca economias de escala, a empresa mais produtiva é essa que tem uma escala melhor de operação, e o sistema tributário termina por punir os que crescem. Então, a necessidade também, senador, de criar um regime de transição para suavizar o impacto de quando você se desloca ou quando ultrapassa as faixas, seja a faixa inferior, seja a faixa superior. E, finalmente, a necessidade de incluir novas categorias, considerando que deveríamos evoluir para uma coisa mais prática, que seria o seguinte: naquelas faixas de faturamento, as empresas, independentemente do setor em que atuam, deveriam ter benefício a esse regime. Muito obrigado, senador Paulo Bauer.
Agradeço a Vossa Excelência pela parte e, prosseguindo, desejo informar que a todos que ouvem o meu pronunciamento poderia surgir a pergunta: por que que o senador Paulo Bauer não apresenta um projeto de lei complementar revisando o teto do Super Simples? A resposta eu dou, dizendo que prefiro dar esta oportunidade ao governo federal, para que ele tome a iniciativa. Por quê? Faço isso porque me lembro de fatos ocorridos em 2011, quando da última revisão do teto. Discutia-se na ocasião se tal revisão deveria ser de 20%, contemplando apenas a inflação acumulada, ou 50% para aumentar o espectro de empresas beneficiadas. As discussões tinham como objeto um projeto que tramitava na Câmara, de autoria de um grupo de deputados federais. No entanto, estava claro para todos que tal projeto não cumpria os requisitos de adequação financeira e orçamentária e não poderia ser aprovado. Diante da indefinição do governo e da base aliada na época, apresentei no dia 13 de julho de 2011 o PLS 418, ajustando o teto do Simples em 50%. Este movimento parece ter sido suficiente para que o governo federal finalmente aceitasse o reajuste de 50%. No entanto, não se poderia admitir que o mérito ficasse com um senador da oposição, obviamente. Assim, um mês depois, no dia 15 de agosto, o governo apresentou à Câmara um novo projeto, o PLP 87, também reajustando o Simples em 50%. A redação era praticamente idêntica ao projeto de minha autoria, que adormecia na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado. O projeto do governo foi rapidamente aprovado pela Câmara e enviado ao Senado. Só então meu projeto foi apreciado na CAI e fatalmente, senhor presidente, considerado prejudicado. Não guardo mágoa desses acontecimentos. O senador José Pimentel, que foi relator da matéria aqui, conhece muito bem a minha posição na época. Eu disse a ele, e repito, que fiquei feliz que meu projeto tenha representado um impulso para a solução do problema, mesmo que efetivamente o governo colhesse os méritos da aprovação do reajuste da tabela. Por tudo isso, hoje, pelo menos a princípio, não pretendo apresentar nenhuma proposição para reajuste. Espero que o meu pronunciamento e o aparte do nobre senador Armando Monteiro sejam suficientes para estimular o governo a apresentar, da sua própria iniciativa, um projeto que resolva a questão e que evite os problemas. Caso nas próximas semanas não surja sinal concreto do Executivo para esta matéria, poderei revisar minha posição. Meu interesse é proteger as empresas e os empregos no Brasil. Por isso, considero tão importante a revisão, já para 2014, do teto do Super Simples. E voltarei sempre a esta tribuna para falar do assunto, para cobrar do governo. Nós não queremos mais o Brasil do improviso. Nós não queremos mais o Brasil do governo correndo atrás de questões e de assuntos que não foram previstos, não foram Isso mesmo, eu quero dizer que as manifestações que recebo de todas as instituições, principalmente das instituições do meu estado, dentre as quais a FEComércio, que na semana passada se reuniu e discutiu amplamente esse assunto, são no sentido de que nós efetivamente tenhamos um reajuste da tabela. Se houver um reajuste, continuamos tendo o Super Simples como um mecanismo adequado, continuaremos tendo desenvolvimento, continuaremos tendo emprego, continuaremos tendo arrecadação devida, continuaremos tendo a legalidade, continuaremos tendo o brasileiro empreendedor acreditando nesse país. Muito obrigado.
Uma parte, senador, eu tinha pedido. Pode ser?
Pois não, senador Cristóvão Buarque.
Perdão, presidente, mas apenas...
Vamos conceder, senador, embora Vossa Excelência seja o próximo inscrito.
Apenas para dizer, senhor presidente, que isso que aconteceu com o senhor tem acontecido repetidas vezes com diversos senadores e deputados. O governo, numa miopia política muito grande, quando percebe que há um bom projeto aqui de origem do Senado, da Câmara, coloca um projeto deles para usufruir da fama, do mérito, e às vezes, na maior parte, para não dar o mérito a alguém da oposição, ou alguém crítico. Isso é uma miopia. Muito mais inteligente politicamente seria, ao saber de um bom projeto, senador Cícero, que está caminhando aqui, o governo federal, a própria presidenta, aliás, pegar o telefone, ligar para o senador e dizer: eu soube desse seu projeto, tem todo o meu apoio e eu vou pedir que o governo faça um pedido de urgência para que isso caminhe rapidamente, com o apoio de todos os partidos do governo. Seria muito mais inteligente, menos vaidoso, e raramente a vaidade combina com a inteligência. Seria muito mais inteligente, criaria um clima muito mais favorável, teria muito mais apoio do que precisar liberar emendas de parlamentares. Eu lamento que seja uma prática comum no governo essa de pegar carona em projetos de lei de origem do Senado e da Câmara para dar a impressão que a origem foi do governo. Não vejo nenhuma vantagem para o Brasil, não vejo nenhuma vantagem política de médio e longo prazo para as forças do governo, e uma profunda frustração de cada um de nós, que teve a ideia, que elaborou o projeto, que se esforçou para que ele caminhasse aqui durante 5, 6, 7 anos, e no final o governo vem e leva o projeto. Mas fica, de qualquer maneira, a satisfação de dizer: esse projeto é bom e é positivo para o Brasil. Muito obrigado.
Agradeço a parte de Vossa Excelência, senador Cristóvão Buarque, e faço mais uma vez o registro. Hoje eu compareço à tribuna para alertar e para reivindicar que o governo tome providência. Se não fizer isso, se não tomar providência, agora que o governo inclusive tem um ministério destinado ao micro e pequeno empreendedor, se não houver providência, apresentarei um projeto de novo, como fiz em 2011. Agora, Vossa Excelência fala de inteligência. Eu diria mais, seria um ato republicano do governo e da presidente da República se procedesse da forma como Vossa Excelência sugeriu. Ao final, nós temos no Senado senadores com mandato de 8 anos, exatamente para isso, para que eles tenham um mandato maior e por mais tempo do que a presidente da República tem. E não seria nenhum demérito e não seria nenhum ato de contrariedade política se no exercício do poder e principalmente com uma postura republicana, o governo federal, o titular ou a titular do poder executivo, mantivesse um diálogo com esta casa e seus integrantes, exatamente para valorizar iniciativas que pensam no Brasil e que pensam no futuro dessa nação. Muito obrigado.